Bara ta en kaffe.
Sejam bem-vindas. Este é o podcast Bora Tomar um Café, do site Em Pauta, programa que é produzido por mim, Camila Mascarenhas, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Pelotas, e é transmitido pela Rádio Federal FM e no site do Em Pauta. Esse podcast e toda essa questão do Bora Tomar um Café é coordenado pelo professor Carlos André Domingues, carinhosamente chamado de Cadré. E hoje, o tema que a gente vai falar hoje é sobre o veganismo como um estilo de vida. O Instituto Ibope realizou uma pesquisa em 102 municípios entre os dias 12 e 16 de abril de 2018 e cerca de 30 milhões de pessoas, ou melhor, 14% da população, são adeptas em maior ou menor grau a uma alimentação que exclui a carne do cardápio delas. O crescimento também se deu principalmente nas regiões metropolitanas e em 2012, 8% dos que vivem nessas áreas eram adeptos ao vegetarianismo e esse índice em 2018 era de 16% maior do que a média nacional nas cidades metropolitanas. E aí, segundo um estudo, 55% desses entrevistados consumiriam mais produtos veganos, sem nada de origem animal, se houvesse uma melhor sinalização nas embalagens. Se os produtos veganos também tivessem o mesmo preço dos produtos de origem animal que eles estão acostumados a consumir, e 60% dos entrevistados daria preferência a esses produtos na hora de decisão de compra. Nas capitais, o percentual de entrevistados que daria preferência aos produtos veganos, se eles tivessem o mesmo preço dos não veganos, chegou a 65%. E para tomar um café e conversar sobre o vegetarianismo e o veganismo, eu convidei uma das organizadoras da primeira feira vegana de Pelotas, a Ana Júlia, que também é arquiteta e tem um projeto que eu não vou lembrar o nome, mas ela vai apresentar agora. E a Jaqueline, que é estudante de veterinária e uma das sócias da loja online de comida vegana Veg de Cada Dia. E aí, vocês podem se apresentar, dizer como que vocês estão e falar um pouquinho sobre vocês e os projetos.
Então, prazer, meu nome é Jaqueline, sou uma das sócias na loja virtual Veg de Cada Dia, junto com a Camila, sou estudante de medicina veterinária, natural de São Paulo, tô aqui em Pelotas faz 3 anos e dentre todas as novidades que eu tenho experimentado, né, nessa jornada de sair de casa, de conhecer um lugar novo, de entrar na academia, né, de entrar na universidade, ser tudo muito novo, enfim, cultura e várias adaptações. Eu me deparei também com a novidade até então, né, para mim, do estilo de vida vegano, né, do veganismo. E aí, dentre algumas decisões e conhecimentos e pesquisa e surgiu o interesse, enfim, a gente tá no processo, tá caminhando aí, então, acho que foi por isso também que eu fui convidada, tem alguma coisa a ver esse interesse e é isso, essa sou eu.
Massa, eu sou a Ana Júlia, então, sou uma das organizadoras da Feira Vegana de Pelotas. E agora estamos indo para a nossa segunda edição, dia 6. Tudo organizado, tudo estruturado, tudo nos conformes. Vai estar linda a feira. Acho que dessa vez não vai faltar comida. Na feira passada, para quem não sabe, a gente faltou comida. Faltou não, assim, teve duas bancas que ficaram até o final com rango. Mas tipo, 4 da tarde já.
A gente foi mais da metade.
Muito pouco tempo. Mais da metade já não tinha mais nada. E que foi ruim, mas bom, porque todo mundo vendeu tudo. Foi bom, porque deu pra ver que dá pra todo mundo ganhar um pouco, né? Fortalecer o movimento vegano como um todo, mas fortalecer a economia local.
Sim,
que isso é muito importante, né? Fortalecer a nossa comunidade, fortalecer as pessoas, o nosso pessoal, digamos, como eu digo, assim, não é só sobre o movimento vegano, né? Mas sobre as pessoas que tentam desconstruir certas coisas que estão na nossa sociedade estruturadas e que estão, com perdão da palavra, cagando o rolê, entendeu? Tipo, tá muito... Tão nos enfraquecendo, né? Atualmente, a situação do país também, com essa questão dos agrotóxicos, com toda essa questão ambiental que tá sendo totalmente negligenciada e colocada em uma posição que é contrária a tudo que todos cientistas estão dizendo, que países de primeiro mundo já estão de olho há muito, entre aspas, primeiro mundo, já estão de olho há muito tempo e a gente está andando de ré, né?
Exato.
Então, a gente ter um movimento a ponto de criar uma feira vegana na cidade que bombe, como bombou a nossa primeira, que a gente fez, assim, totalmente no chute. A gente não sabia o quanto de trabalho ia nos dar, que foi muito, por sinal. A gente não sabia o quanto de pessoas iam nos procurar, que no início não foi ninguém. Ninguém botou fé na feira e depois começou a chover, gente. Então, foi ótimo também. Na feira em si, no dia da feira, foi incrível, porque tava marcada pra começar ao meio-dia, 11 horas. E a gente lá, tipo, tá aí, quando é que a gente vai poder... Eu quero comprar esse pão aqui, sabe? Quero poder esse hambúrguer, quando é que eu vou poder tomar essa cerveja, entendeu?
Sim, massa.
E aí, então, isso tudo agora, pra essa segunda edição, a gente tá... Já pondo, já estruturou, agora vai ser mais tranquilo. E também fazendo um gancho já com a questão do meu projeto pessoal, né? Que eu sou arquiteta, sou formada em Santa Maria. Me formei faz 3 anos. E moro em Pelotas há 2 anos. Criei o projeto Muda Reformas, que é um escritório de arquitetura que tem por objetivo democratizar a arquitetura. Levar para lugares em que a arquitetura não chega hoje, que seria pessoas que têm uma menor renda, digamos. E também pensar a arquitetura como não só um projeto arquitetônico, mas como um pensar os espaços, pensar... a si mesmo, a sua vida. Muitas vezes a gente tem aquele canto na nossa casa que a gente não arruma, que tá o canto da bagunça, porque a gente sabe que a gente tem uma parte da nossa vida que a gente tá deixando uma bagunça que a gente não tá mexendo, sabe?
Vai muito além, né, do que a gente
muito
tá vendo,
além.
Que os olhos veem.
Exatamente. Então, nesse sentido, a gente entra, né, enquanto eu sou o arquiteto, trabalho com o meu companheiro que tá fazendo artes visuais na UFPEL. A gente trabalha com materiais reciclados, com toda essa questão da ressignificação dos espaços, ressignificar a arquitetura mesmo e levar ela para mais lugares. Também a gente está com o projeto de querer ministrar cursos, workshops, para levar para as pessoas essa autonomia de poder mexer no seu espaço. E não esperar, aí que eu preciso ter dinheiro, não tenho dinheiro agora, não
Sim.
posso arrumar. Ah, eu preciso ter não sei o que lá, porque senão não vou conseguir fazer, porque preciso ser um arquiteto. Preciso...
Uhum.
Não, sabe? Tu às vezes vendo um vídeo no YouTube, se tu tem acesso à internet, e às vezes só parar pra pensar o teu espaço, o que eu preciso, que isso aqui eu não preciso mais. Eu posso pintar, talvez, ou doar pra alguém, trocar por outra
Sim.
coisa, sabe?
Uhum.
Então, meio que nesse sentido, trocar todos os... ressignificar, acho que é a palavra. Redesenhar também, sabe? E aí, voltando, fazendo o link, era o que eu tava fazendo, falando, era sobre a Feira Vegana, que nessa edição a gente vai dar vou ministrar um workshop de iluminação e ambientação alternativa. Tô dando spoilers, tá? Que ainda
massa.
Não tá anunciado.
Aguarda
mão,
pra falar da feira,
mão.
Porque
tá,
vai ter um espaço pra falar dela,
tá.
E aí...
Só fazendo o link, tá pensando que o Muda Reformas estará na Feira Vegana, haverá esse encontro.
Gostei, que já quero participar, inclusive.
Massa.
Hoje eu fiz um quadro no Trello pra mim, pra pensar em coisas pra mim, que agora eu percebi que eu realmente vou ficar no meu apartamento por um tempo, porque eu achava que iria me formar e ir embora de Pelotas, então agora eu sei que vou ficar por um tempo na cidade.
Nossa.
E aí eu pensei que ele, agora a gente, eu e a minha colega já, a gente precisa parar de pensar nele como só...
Provisório.
Provisório, agora ele realmente, a gente vai ficar ali. Então, eu tendo essa coisa de comprar louças e pensar no espaço. Aí eu fiz um quadro no Trello pra começar a pensar em algumas coisas de dar e faça você mesmo, pra ver se rola algumas ideias, assim.
Nossa, YouTube, meu Deus.
Acho que vai ser um bom momento, né? Pra fazer a oficina, inclusive. E aí, acho que pra gente começar, acho que é interessante explicar pro pessoal que vai ouvir, porque muita gente não sabe o que que é o veganismo. O veganismo, segundo... Meu Deus, cadê, meu Deus? A minha fonte. Eu apaguei minha fonte daqui, gente. Enfim, mas é uma organização nacional... Fala que o veganismo ele é um modo de vida que busca eliminar toda e qualquer forma de exploração animal. Não apenas na alimentação, mas também no vestuário, em testes, na composição de produtos diversos, no trabalho, no entretenimento e no comércio. Os veganos eles se opõem, obviamente, à caça e à pesca, ao uso de animais em rituais religiosos, bem como a qualquer outro uso que se faça dos animais. Os veganos são, portanto, vegetarianos, entre aspas, que excluem animais e derivados, não apenas da sua dieta, mas também de outros aspectos de sua vida. Esse modo de vida fundamenta-se ideologicamente no respeito aos direitos dos animais e o poder e pode ser praticado por pessoas de quaisquer credo, etnia, gênero ou preferência sexual. Essa preferência sexual aqui a gente pode, né, retirar daqui, porque não seria a palavra preferência sexual. E o veganismo não tem relação com crenças políticas, nem com preferências musicais, nem deve ser associado a uma determinada cultura. Trata-se, portanto, de uma prática universal. Eu vou colocar no linkzinho lá embaixo de onde que eu peguei essa definição. Mas é uma das organizações daqui do Brasil que fala sobre veganismo.
Talvez até ministério ou alguma coisa, será que não?
Provavelmente. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre... Eu sei que a Jaque tá passando que nem eu por um processo de transição de a gente deixar de ser vegetarianas ovo lacto.
Eu também.
Pra tentar aderir ao veganismo, mas a gente sabe também que a gente... Ainda não consegue se considerar bem vegana, porque a gente percebe
faz
que...
Faz uso de algumas coisas.
A gente ainda faz uso de muitas coisas, é pra vida toda, todo o seu ser que tem que ser vegano. E a gente ainda tem essa dificuldade de...
Não, e eu acho que não tem pressa também, né? É, acho que é um tempo que ele chega naturalmente.
É. Sim, eu mandei um podcast pra Jaque há um tempo atrás, que também falava sobre veganismo, que era das... Tá fugindo os nomes hoje, mas...
Outras mamas?
Não. Ai, gente, eu vou achar aqui.
Até o final do...
Do coisa, podcast. Eu vou falar qual é o podcast. Mas é um podcast muito bom. E aí, elas falam sobre essa questão do veganismo. E uma delas fala sobre o fato de que... É uma transição. E você tem que respeitar esse processo de transição. Tanto o processo do... parar de comer carne para ser vegetariano, quanto o processo para você ser vegano. E às vezes essa transição ela pode durar mais do que esperado. Não significa que vai ser uma coisa super rápida da noite para o dia, até porque é um processo alimentar seu que está sendo mudado. Então, enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão do veganismo, essa questão de como está sendo para vocês essa transformação e outros dados que vocês queiram apresentar sobre isso. Quem quer começar?
Eu também não me considero vegana ainda, apesar de entender o veganismo como um movimento, como o único movimento viável em termos de recursos naturais que a gente tem no planeta Terra hoje, assim, tipo, meio que eu não enxergo. Eu tava, não lembro nem se eu tava, era um podcast que eu tava vendo, ouvindo, um filme, alguma coisa, que falava sobre o futuro que os nossos pais enxergavam, assim, pro mundo, tipo, que era uma coisa muito otimista, assim, sabe? Pós-guerra ali, nossos pais, avós, digamos, né? Toda essa coisa do cinema, a gente vê muito essa temática do mundo... muito bonito, sem guerras, progredindo, as pessoas em paz, a humanidade conseguindo conviver. E hoje, o que eu vejo enquanto habitante do planeta Terra atualmente, sabendo das coisas que estão acontecendo e vendo tudo que está acontecendo, eu não vejo que o planeta vai aguentar muito mais tempo. Tipo, essa coisa de que, ai, porque daqui a não sei quantos anos, daqui a 20 anos... Meu, se tu vai olhar, assim, as coisas que a gente tem de dados, de previsões, é assim, 2050 mais plástico que peixe no
Exato.
Planeta.
Sim. É uma falsa evolução, na verdade. É. Enquanto a gente atribui muitas coisas positivas à tecnologia, aos avanços e avanços na medicina, na saúde.
Não se fala sobre as consequências.
Mas é uma regressão no geral, assim, sabe? Uhum. A gente não olha como um todo. E no todo é uma regressão, porque a gente tá deixando de dar valor ao que é mais importante, que é o espaço em que a gente vive, o planeta. Tá entendendo? A natureza. E aí tem muito do homem como centro das coisas, e os animais, a natureza, a nossa volta. Mas aí as pessoas têm esse pensamento errado, porque, na verdade, nós estamos no meio de tudo isso e nós não somos o centro. Tudo é o centro, tudo se complementa, uhum. tudo se completa, e um sem o outro não vive. A gente não vive sem a natureza, a gente não vive sem os recursos, por mais que o homem seja mega inteligente com tecnologia, entende?
Então, não, a gente não consegue criar um outro planeta pra botar todo mundo,
não,
entendeu?
É.
Então, isso eu acho que tá também... Meio que eu não... Só falando disso, que tava falando dessa coisa do futuro, né? Que eu sou bem pessimista,
Sim.
assim.
Eu também.
Eu vejo, assim, só catástrofe, entendeu? Eu penso assim...
eu também.
Hoje, o Santiago, meu companheiro, me falou... Ah, tu viu que teve, não sei onde, me falou no X lugar lá. Os caras acordaram com 2 metros, 1,5 metro de granizo, de madrugada, no verão.
Ah.
Num lugar que nunca tinha acontecido isso.
Sim.
Tipo, como se fosse neve, entendeu? Uma coisa bizarra, isso vai acontecer. E tipo, guerra por fome,
Exato.
Migrações em massa.
Sim. Exato, e com isso aí tu vê umas notícias bem bizarras assim também, que quando você lê, você nem acredita, né? Nossa, a caça a girafas aumentou tanto que tá entrando em extinção.
Sim.
A caça do mármore, exato, sabe, os animais estão entrando em extinção. É uma empresa que polui e joga tanto, foi descoberto que jogou tanto lixo, tanto poluente nos oceanos, sabe? E aí tu
uhum.
fica tipo...
Não, a própria questão da Vale, por exemplo.
Sim.
No Brasil, né?
Coisas mal resolvidas, né?
Essas coisas, assim, e isso não é por acaso. Isso tem gente ganhando muita grana em cima, e essas pessoas vão continuar, porque essas pessoas estão no poder há todos os tempos,
uhum.
entendeu? Todas as maiores horrendices que o homem já fez foi por dinheiro, entendeu?
Exato.
Genocídio de pessoas, que acontece até hoje, por dinheiro.
Exato.
Então, quer dizer, se a gente não pegar e levantar essa bandeira, tipo, não, eu não quero fazer parte disso, entendeu? Como é que eu posso fazer pra mudar? Veganismo, tá, aí tem um norte, pelo menos. Eu acho que o veganismo, ele vem como um movimento, isso que tu falou, né? Ele permeia, não é só uma coisa, alimentação.
Sim.
É um movimento realmente como um todo.
É
eu não me
vida,
considero
né?
vegana por causa disso, porque tem coisas que também não tô conseguindo ainda, né? São
Sim.
muitas adaptações. Faz 6 meses, mais ou menos, que a gente decidiu não comprar mais ovo, nem leite lá em casa, queijo, essas coisas, principalmente, que é o mais difícil.
Uhum.
Mas eu acho que é a única saída viável. Eu acho que enquanto a humanidade não tomar isso por prioridade,
Exato.
Sabe? Diminuir drasticamente o consumo da carne, se não zerar. Só que ao mesmo tempo, tipo assim, ó, eu não tenho esperança, sinceramente. Acho que vai acabar
antes.
Eu
também, eu não tenho esperança que essa diminuição vai acontecer. Até porque não é uma questão só da carne também, né? O veganismo, pelo menos pra mim, tá sendo um aprendizado no sentido até de sustentabilidade. De
Total.
Eu aprender a enxergar o que é sustentabilidade. Graças a Jaque também, porque ela foi muito rígida com relação a algumas coisas pra me ensinar, assim, nisso. E é uma visão totalmente nova. Então, ainda tá sendo um aprendizado pra mim ir no supermercado e
uhum.
lembrar de carregar a bolsinha pra
uhum.
comprar as coisas dentro da
Total.
Mochila, porque pode ser que eu passe no supermercado,
uhum.
ou diminuir as minhas idas ao supermercado também.
Uhum.
E essa questão de diminuir, eu não sei quanto tempo faz já, mas vai fazer uns 4 meses já, né?
Que o quê?
Que a gente começou a transição.
Foi, uhum, por aí.
Vai fazer uns 4 meses já.
Meses.
E aí... Eu fui bem drástica, assim.
Uhum.
No outro mês, eu fui e não comprei mais nada. Tipo, eu faço
uhum.
as compras do mês tudo de uma vez só.
Uhum.
Aí, aqui já tinha muito essa coisa de não comprar algumas coisas de origem animal, né? Por causa da religião. E aí, ela me ensinou também a questão dos transgênicos.
Uhum.
eu
não, isso
fui
é louco,
muito com esse objetivo.
Aprender, né? Sobre, quando a gente fala em veganismo, pra mim, uma das coisas que vem, que tu falou sustentabilidade, eu penso... É desconstrução.
É.
Porque pra mim, assim, começou... Eu comecei toda a história do vegetarianismo foi quando eu tinha muito essa coisa dos... Eu sempre fui preocupada com o aquecimento global. Sempre achei assim uma coisa... Eu sempre me caguei de medo de temporal. Começava com
colo. Eu exatamente assim.
Muito pavor. E aí, tipo, sempre também fui uma criança que gostava de bicho, assim. Cachorro, gato. E pegava tudo que era vira-lata da volta. Uhum. E aí eu tava nessa onda, assim, ao mesmo tempo fazendo faculdade de arquitetura. E falando, e vendo os colegas, professor falando blá, 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 zeando sobre sustentabilidade. Botando lá painéis solares, energias renováveis e blá, 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 tipo... E aí, na prática, eu comecei com essa coisa de adotar bicho e tava... Ah, não compre, adote. Sempre achei bizarro, animal de raça e tudo mais, tá. Mas, ao mesmo tempo, comendo uma vaca no meu prato, entendeu? Presunto, tipo... Pô, sabe? Tu começa a pesquisar sobre sustentabilidade e vai chegar no veganismo. Tu começa a pensar, tipo, sobre... Mesmo desconstrução social, por exemplo, tem um livro que eu não sei se vocês leram ou conhecem, chama Política Sexual da Carne, que ela...
Eu não li ainda, mas eu li a resenha dele.
Fala bem disso, assim, do feminismo, relação do feminismo, relações sociais e a carne, né? Tipo, dessa coisa do poder. Então, tu vai entrar nessa questão de discutir feminismo, por exemplo, discussões sociais, raciais, tu vai ir pro veganismo,
né? Mas a carne, ela veio dessa estrutura de querer mostrar...
Domínio
sobre o outro e ditar classes. Uhum. Porque meu pai mexia muito comigo logo que eu me tornei vegetariana, que já vai fazer uns 3 anos que eu sou vegetariana. E aí ele mexia muito comigo, ele dizia, mas soja é um negócio que eu comia em casa quando minha mãe, que eles bem, né, minha bisa era escrava forra, então a minha avó era uma pessoa de muito pobre, tinha 8 filhos, então era muito difícil alimentar. Então soja era um negócio que eles comiam com frequência. Uhum. Aí eles diziam, mas soja era um negócio que eu comia porque eu não tinha dinheiro pra comprar carne, entendeu? Sim, e hoje que eu tenho dinheiro pra comprar carne, eu não vou comprar carne. Como assim que eu não vou comer carne hoje?
É uma questão,
porque carne é uma questão de status social.
Sim.
E não estão nem se importando se isso traz uma questão de boa alimentação ou não. Aí até aconteceu um negócio muito irônico, porque... Ele tava comendo vários churrascos, assim, durante a semana, por uns dias. E aí, a pressão dele subiu, por causa do... Lá em cima.
É um tiro no pé.
E aí, ele começou a fazer a soja que ficava lá na mãe. Toda vez que eu ia lá, no final de semana, a mãe fazia... Eles faziam uma soja pra mim. Aí, a soja que ficava lá, ele pegou e fez pra ele. Ele disse, tô comendo soja essa semana, não sei o quê. E aí, ele...
Só que, ao mesmo tempo, tem essa coisa da soja, tipo... Que também não.
A produção que dela também não também,
é um é um processo, né? É. Se for parar pra pensar, a gente vai pro vegetarianismo, mas vai pra esse processo tudo da soja.
E
hoje
aí,
em dia,
eu desconstruí
a soja. Nossa, e pra mim, a desconstrução da soja foi graças ao RU. Graças ao restaurante universitário, queria dizer isso. Desculpa, universidade, reitor. Enfim. Mas assim, a soja é muito
também,
mal,
né?
Feita. E aí, o gosto era muito ruim. E aí, eu comecei a pegar um ranço da soja. E aí, outra coisa que foi aumentar meu paladar. Quando eu não era vegetariana... E até quando agora eu tô indo pro veganismo, meu paladar tá aumentando assim, ó, totalmente.
Eu também,
tipo, de
total.
Querer provar coisas novas ou querer cozinhar, te dá vontade de cozinhar, porque tu quer fazer alguma coisa.
Não, é uma gama muito grande,
muda, parece.
Sim,
tu tempera mais as coisas, tu usa mais os temperos. Aí tu para pensar que quando tu pensava em tempero antigamente,
era orégano,
era aquele tabuzinho.
É.
Sazon.
Sazon.
Era só isso.
Isso
era tempero pra ti. E aí hoje tu vê uma gama de temperos, assim. Uma descoberta.
É irônico, né? Porque a gente vive aqui no planeta há milhares e milhares de anos, bilhões e...
Só que
tipo,
a gente tá indo pra esse caminho do não alimento, é tipo do alimento falso, um alimento plastificado.
Aí
sabe?
Vem fast food, vem comida instantânea, vem... Entende? Tipo, as pessoas não... E quando falo as pessoas, todos nós, né? Sem exceção. A gente tá começando agora a olhar pro planeta e olhar tudo que tem em volta. Tipo, olha o tomate que cresce, olha a verdura, sabe? Diferente também, sabe? Englobar mais coisas na nossa comida. Quando a gente só tava voltado pra a carne como... E ainda estamos, né? Muito voltado pra carne como prato principal. E o legumes e verdura vai ser salada, entendeu? Não pode ser principal. Não tem isso no meu paladar. Não tem esse pensamento
ainda,
entende?
Não, e tipo, grãos, né? Grãos é uma coisa que... Feijão.
Exato, feijão. É muito... Exato.
Grão de bico, eu nunca comi, não sei o que é.
Sim, nem sei o que que é.
Nem sei tipo, como faz.
Bizarro, é, bizarro.
Nem sei como faz.
E o tanto é de especiarias louco. Que tem, o tanto de tempero que tem. Uhum. E, enfim, é uma gama muito grande, sabe? Uhum. Que a gente tá... Parece que a gente tá nascendo no planeta... Eu sinto que eu tô... Que a raça humana tá nascendo no planeta agora, descobrindo tudo isso. Quando eu olho os Instagrams e vejo... Caraca, olha esse prato, caraca. Olha esse negócio que eu nunca comi. Que uhum. nome diferente. Deve ser bom, tem uma cara... Entende?
Mas uma coisa também, em paralelo a isso, eu olho e vejo que a humanidade tá... Todo mundo louco, assim, ó. Eu penso, nossa, todo mundo... Sério que vocês estão vendo assim? Isso é normal, isso é normal, assim. Exato. Eu fico, tipo, puf, sabe?
Parece que cai alguma coisa do olho e tu vê real.
Tipo isso
tá...
do sazon, assim, da massa instantânea, um miojo. Claro, não tô dizendo que eu não como, entendeu?
Não, eu sim, tô dizendo que eu não como, sim. Porque acho que é um processo.
Mas para
processo.
Mas para pra pensar. Sim.
O que que é uma Coca-Cola?
Que
bebida de que... cola. O que que é cola, entendeu? A gente toma ele feliz da vida, entendeu?
Que tu...
Eu precisei tirar goma dessas garrafinhas aqui, ó, esses dias, de um troço que eu tava fazendo. E aí eu me lembrei que meu pai sempre falava, Coca-Cola tira a goma desse negócio. Que Coca-Cola? Vou comprar a Coca só pra ver. Comprei a tal Coca, comecei a tirar, saiu. Depois eu fui lá e tomei a Coca.
Tipo, gente,
Que com o teu corpo,
exato.
Né?
Entendeu? Desentope ralo. Meu pai sempre diz, desentope ralo, minha filha. Coca-Cola, melhor coisa não tem.
E aí, bem feliz, o paralelo, né? Tá, um negócio que desentope algo, você tá colocando pra dentro de você. Exato. Faz como se comprasse um diabo verde e botasse dentro do seu corpo.
E isso exato. É o aceitável hoje em dia. Isso é normal hoje. Tu sai na rua, tu vê uma pessoa vendendo Coca-Cola, ou pessoa tomando Coca, tu vai tomar uma Coca e tá tudo certo.
E é uma...
Tipo, sim. Distopia total,
exato.
Assim,
e eu tava lendo sobre também, até citar o Vegano Periférico, que é o Instagram, né? Uhum. Muito massa. E aí, eles postaram uns tempos atrás, eles já tinham postado antes, né? Mas foi a primeira publicação que eu vi. É, um prato de café da manhã. E aí, tinha, se eu não me engano, tinha arroz, tinha bastante legumes e verdura, tinha tapioca... E aí, eu fiquei, tipo, bicho, uhum. Tinha mandioca. Aí, eu fiquei... E eles colocaram um texto, assim, muito massa, sabe? Explicando o nosso pensamento tão fechado que a gente foi criando ao longo do tempo. Do tipo, não, café da manhã tem que ter cereal.
Pão.
Tem que ser pão. Tem que ser manteiga,
queijo,
margarina.
Presunto.
Entende? Uhum. Exato. E aí, eu fiquei, tipo, gente, o que, que a gente fez? Parece que é inaceitável a gente comer mandioca no café da manhã. É inaceitável a gente... Entende? Fora de refeições regradas. É muito bizarro, porque, tipo, é comida.
É.
Qual que é a diferença? Vai fortalecer, cara.
É.
Gente,
vai criando, né?
Exato, meu pai vive falando pra mim isso o tempo todo. Tipo, nossa, ele nasceu na roça, assim, no Nordeste, Ceará, sabe? Pegando a enxada, acordando com o galo, cantando. E ele comia bastante milho, comia muito cuscuz, sabe? Comida reforçada, assim, pro dia. E eu fico, tipo, e os médicos dizem isso, né? Café da manhã deve ser a refeição mais importante e tal, pra dar aquele up. E a gente tá se restringindo a iogurte, a gente tá se restringindo a uma bolacha com café.
É.
Tipo, gente, qual que é o problema de reforçar,
Não é... É comprovado que tem muita gente hoje que tem várias doenças intestinais, né? Tipo, várias pessoas com prisão de ventre. Eu, pra mim mesmo, eu tinha prisão de ventre. Quando eu me tornei vegetariana, eu tinha prisão de ventre desde criança. Direto, eu tinha que estar comprando remédio pra poder ir aos pés.
Ah, que horror.
Direto. Era assim, era horrível, porque eu ficava uma semana sem ir, aí no final de semana não dava.
Sim.
E aí eu tinha que ir com alguma coisa. Aí a mãe fazia aquela coisa do azeite, 3 colheres de azeite.
Ai, que inferno.
Inclusive, eu tô no processo de aprender a gostar de azeite novamente,
nossa,
porque foi extremamente
traumático.
Como 3 colheres de azeite que vai, aquela coisa, sabe? E foi, era uma coisa horrível, assim, porque o ato de ir ao banheiro, pra mim, era péssimo, era traumático. E aí, quando eu me tornei vegetariana, assim, deu 6 meses, o meu estômago se estabilizou. E eu tinha um horário... Era muito bizarro pra
que
mim,
louco.
Porque era estranho eu ir ao banheiro todos os dias para...
Sim.
Cagar.
Para fazer o que todos fazemos, que é cagar, no caso.
Era muito estranho, porque as outras pessoas faziam isso, mas pra mim não era normal.
Claro.
Porque pra mim, se eu fizesse 3 vezes na semana, eu já tava no lucro.
É muito louco isso. Eu também era, tipo, eu... Ia, mas não ia, assim, não era uma coisa, tipo, super regulada, mas também não chegava a me atrapalhar, assim. Só que quando eu me tornei vegetariana, eu simplesmente ia no banheiro 4 vezes por dia. Eu emagreci horrores, porque o meu corpo funcionava assim, que era uma maravilha. Eu sempre tive espinha, tipo, eu não tinha mais espinha, entendeu? Nossa, assim, surreal.
Sim, a Camila pode falar disso também, né?
E uma coisa que pra mim, chulé. Eu tinha chulé. E eu não tenho mais chulé.
Gente, vira gente. Cura tudo.
Cura chulé.
Cura qualquer doença. Tu pode falar também dos sucos detox que tu faz de manhã também, né?
Ah, sim.
Desmistificando de novo aquela relação de tomar só café ou chocolate quente. Porque tu não bate um suco com diferentes
coisa,
frutas,
pra mim é um
com verduras,
porque eu tenho gastrite,
sabe?
Né? Então é péssimo. E aí, às vezes, ataca, porque às vezes a pessoa vai lá e exagera um pouquinho na bebida, aí toma um café. Aí o que que acontece? A gastrite ataca, né? Porque toda essa má alimentação que a gente é ensinada, uma hora o corpo ia cobrar.
E teve o na cara.
O corpo cobrou. E aí eu tinha o maior preconceito com suco verde. Pra mim era um negócio, couve no suco. Imagina, couve é aquela coisa refogada que tu vai comer refogada. Não tem no suco. E aí, esses tempos eu tava. Depois de um dia, assim, que eu fui pra uma festa, eu precisava desintoxicar meu corpo. E eu fiz um suco verde com couves e...
Pepino.
Não, pepino não. Foi limão, laranja, cenoura e maçã.
Bah, tribom.
E ficou muito bom. E aí, eu tenho feito de manhã, praticamente todos os dias, suco verde pra tomar.
Ah,
e
é
assim,
bom.
Muito, me sinto
não,
muito
e
mais
alimenta muito,
limpa.
Né?
E
exato.
Alimentada também. E muito mais limpa.
Massa.
Exato.
Nossa, e é uma mudança, assim, de saúde no corpo, assim, pra mim. Foi, sei lá, é incrível.
É.
Aí vocês estavam falando sobre essa questão de... Que o veganismo é uma coisa muito mais natural, né? A alimentação mais orgânica. Mas a gente vem de uma vertente de que o mercado consegue enxergar o veganismo hoje, as pessoas como potencial público-alvo pra compra. Então, hoje em dia, até faz uns 2 meses... lançaram um hambúrguer que parece uma carne mesmo, assim, tipo...
Sim. Eu vi.
Todo um aspecto de carne.
Que sangra.
Que ele é completamente industrializado. E aí, eu queria saber a opinião de vocês com relação a essas coisas veganas que são industrializadas e não necessariamente orgânicas.
Aí vem, eu penso, né? Vem a vontade, novamente, de tentar ter a carne como
foco.
Porque... E acho que é por isso também que muitas pessoas hoje em dia atribuem veganismo a ser algo caro também, entendeu? É um dos porquês, né? Do tipo, o veganismo é uma coisa pra rico, é gourmetizado. Então, tipo, não posso ser vegano, não posso aderir a isso, não tenho condições pra isso. E aí a gente vê que, não, dá pra tu ser vegano nas suas condições, dá pra ir ali no mercado e tal. E o veganismo, que pode ser caro, é o que várias vezes, muitos casos, tenta também recriar a alimentação que a gente já tá acostumado, que é fazer uma carne de, sei lá, de... Não sei, uma
qualquer.
Ideia... uma ideia mirabolante do que a gente já tá acostumado. Claro, é uma coisa interessante, mas não necessariamente a gente precisa estar voltado pra isso, sabe?
Tipo, encontrar substitutos iguais.
Né? Exato, tentar substituir o tempo todo. Tipo, se eu não como carne, então tem que comer alguma coisa que é parecida ali, ó, pra...
Eu preciso enganar o meu cérebro.
Exato.
O que eu penso sobre isso é a questão do... Da industrialização. A indústria sempre vai achar um jeito de ganhar dinheiro, independente de quem seja e quem precise explorar, digamos assim. Então, provavelmente, muitas indústrias que estão na indústria da carne estão fazendo já hambúrgueres de soja, estão fazendo imitações, digamos, né, similares, para justamente atingir essas pessoas, para não perder dinheiro, sabe?
Sim.
Então, eu acho que aí entra a questão que tu falou da sustentabilidade. Eu vejo sustentabilidade também nessa forma, tipo, a gente... enxergar as coisas, estar consciente, digamos, do que a gente consome. No caso dos produtos industrializados, vai fazer uma substituição, igualmente, porque a carne é prática, né? Tu pega um frango, aquele trocinho frito ali, bota um sal e tu come. Essa praticidade é, entre aspas, barata, porque ela custou a vida de um animal.
Exato.
De um animal que foi torturado, viveu
Sim.
em locais horríveis, muito provavelmente teve uma vida muito pequena, a vida dele foi inteiramente criada para ser alimento teu, que tá fácil pra ti, que tu vai ali e compra um saquinho congelado, tá tudo certo, entendeu? Então isso, essa praticidade falsa, entre aspas, tem um por trás aí, que é isso que eu digo do consumir consciente, sabe? Então, no momento que tu vai comprar um hambúrguer de soja da, sei lá, uma empresa X, né? Não vamos falar, citar nomes. mas, tipo, muito provavelmente essa empresa logo vai ser comprada por uma outra maior. Tinha aquela marca que foi comprada pela Coca.
Guaraná Jesus?
Não, aquela que era, tipo, Mãe Terra, acho que é.
Foi comprada
que era
pela
super,
Coca,
eu adorava.
Não
Mãe Terra era trimassa, tinha uma historinha atrás. Tinha várias laricas bem boas, assim. Tipo, uns rangos salgadinhos, umas porcarias assim que eu gosto, sabe? Mas isso, tipo, aí a Coca foi lá e comprou, enxergou que aquilo ali era uma baita oportunidade. Porque os caras, assim, toda uma embalagem, nananã, bonitinha, conta uma historinha, não sei o quê. Então tem toda essa coisa do... As próprias questões da embalagem, sabe? Tu vai falar em veganismo, tu vai falar em sustentabilidade, tu vai falar em consumo consciente, tu vai falar em plástico. Então por que que é tão prático tu comprar um saco plástico? Porque esse plástico, ele nunca vai se dissolver na natureza. Exato. Nessa novidade muito legal, que a gente, toda coisa que a gente compra industrializada, não existe lixo, vai pra algum lugar isso daí.
Exato.
Então, essa é uma outra questão do estar consciente. No momento, tu vai comer aquele salgadinho aqui, mas tu sabe que isso aqui tem um valor.
Exato.
Ele é barato por uma razão. Porque tem um monte de coisa aí que tu tá fazendo de errado, entendeu?
É tu pensar na coisa toda, né? Não
é que
pensar
eu acho
só que apareceu um negócio aqui na minha frente, eu vou comer ele. Não, de onde que veio
e
isso?
Por que
pra
que é
onde
barato?
Que vai? Por quê? As questões que envolvem, sabe?
Porque essa coisa do
comendo.
Preparar, a gente preparar, por exemplo, um patê. Pra mim, o meu maior problema quando eu decidi não comprar mais nada de origem animal lá pra casa foi o requeijão, né? E queijo,
eu
café da manhã.
Adoro.
Eu comi omelete, um pãozinho torrado, requeijão, uma torradinha com queijo. Tipo, basicamente, leite e ovos derivados de animal.
É, total.
Tipo, não tem lógica, sabe? Aí eu tava, o que que eu vou fazer? Pastinhas, né?
Uhum.
Qualquer coisa. Vai comprar industrializado, vai ter que custar R$25.
Claro, claro.
E é um trocinho, que vai ter durar uma semana no máximo. Se
mas
tu mora
só que
com
aí
alguém,
exige
tipo...
o teu tempo.
Só que daí exige...
E aí,
por que que a
industrialização
é barata?
Ela,
porque ela
porque
te dá,
ela, ela te dá o tempo. Uhum. Porque a nossa geração e as gerações que vão vir pra frente... É, elas não sabem fazer a gestão do tempo delas. A gente não sabe organizar o nosso tempo.
Né?
A gente é imediatista.
Imediatista.
A gente sofre de ansiedade e N coisas, porque a gente faz um monte de coisas ao mesmo tempo que a gente não consegue controlar, porque a gente quer tudo pra ontem. Então, a gente não consegue gerir o nosso tempo. E aí, consequentemente, a gente não consegue fazer essas coisas. E isso é uma coisa que, pra mim, é incrível. O veganismo tá me ensinando até a gerir o meu tempo. Porque
total.
Eu não tenho dinheiro pra comprar o requeijão
o patê.
Caro. Ou o patê caro. Então, eu preciso achar em algum horário da minha semana tempo pra mim comprar o grande bico e fazer uma omo de grande bico. Tempo pra mim pegar uma mão e fazer uma guacamole pra mim comer de café da manhã. Eu preciso achar esse tempo pra mim cozinhar. Porque eu não vou conseguir, às vezes, comprar aquele lanche de imediato no final do mês ali, porque eu vou estar sem grana. Então,
não, e o veganismo, ele vem meio que pra te desconstruir tudo.
De tudo, tudo. Todas as áreas da tua vida.
É, mas aí tu falou da industrialização. Acho que é importante a gente pontuar aqui uma coisa que também é... Eu não gosto do nome veganismo, que o que tá querendo falar isso há horas já. Que eu não sou vegana, não me considero vegana, não só pela questão de que ainda tenho coisas que não fazem parte do movimento vegano, mas porque o nome veganismo está atrelado a pessoas que optam pelo veganismo, pessoas com zero consciência social, entendeu? E simplesmente adotam o veganismo porque é saudável, porque querem emagrecer.
Virou moda,
entendeu?
Acho que então a gente entra aqui na nossa próxima pauta, que é o vegetarianismo ou veganismo. Periférico ou negro, enfim, que tem uma fala da Thalita Florips, que ela é estudante e ativista vegana e negra moradora da comunidade do Caramuge, Niterói, no Rio de Janeiro, e que muita gente acabou conhecendo ela e compartilhando uma frase dela nas redes sociais em 2017, em agosto, porque trouxe o veganismo para uma discussão diferente. Ela falou o seguinte: o veganismo, ele é vendido para a elite, só que tem muita coisa. Tem gente aqui inquieta tentando mudar esse quadro, tem gente da favela que trabalha com comida vegana. E aí, até a Jaque tem lido bastante sobre isso, eu sei que ela tem muito para nos acrescentar. E aí, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa questão de que o veganismo em si, o nome veganismo, acaba sendo algo muito elitizado e acaba chegando para as pessoas como uma forma de dieta, para as pessoas mais periféricas e não algo como que pode acontecer na vida delas ou que pode ser feito porque é caro, etc, enfim.
É, quando tu... É interessante fazer esse exercício. Quando tu para pra pensar na palavra veganismo, tu imagina alguém vegano, o que que vem à tua mente? Geralmente vem uma pessoa bem riponga ou bem hipster E é sério, né?
Um ou cabuloso. Mix dois.
Exato. Meio a meio aí. É bem isso. E aí, tu já imagina aquelas lojas de coisas, produtos naturais. Uhum. Que tu entra e vê uma pastinha que custa todo o teu salário mínimo ali do mês.
Tu pensa como um rango hoje de noite ou compra essa pasta?
Exato.
Compra uma refeição inteira ou só um complemento?
Exatamente. Vai me durar dois exatamente dias. Isso. Então, foi criado todo um processo elitizado sobre isso. E muito tem a ver também com a industrialização. Muito tem a ver sempre com ganho de dinheiro. Sempre com ganho de dinheiro.
Aí
a
apropriação, né?
Exatamente, exatamente. Então, acaba se tornando algo meio utópico para pessoas de baixa renda. Falar a verdade. Tu não vai... Um periférico, uma pessoa da periferia... Eu vim, sabe, da periferia. Na minha casa, assim, quando eu vim com a história de... Voltei das férias da faculdade, né? Com papo de vegetarianismo, veganismo e tal. O pessoal riu da minha cara. Falou assim...
Mania de grandeza rica.
Exato. Meu pai falou assim... Menina, você não tem dinheiro pra manter essa sua ideia, tá não. É exatamente isso. E é sério, bizarro. E aí... E eu li algo que tá desse texto que você falou até... É muito, muito interessante, né? Da Thalita, que ela fala, que enquanto para algumas pessoas, quando tu fala em trocar, parar de comer carne ou algum produto de origem animal e troca por produtos vegetais, enfim, coisas mais naturais, muitas pessoas vão pensar, poxa, não posso ficar sem aquele hambúrguer maravilhoso, não posso deixar de comer aquela minha picanha, aquele filé, aquela coisa assim. E já para as pessoas na periferia, tu vê que é tipo... Como assim? Mas a carne que me dá sustância, eu preciso comer carne pra ficar forte. É o que meu pai me fala, sabe? Às vezes meu pai e minha mãe me ligam e falam assim, filha, você tá se alimentando bem? Como você tá? Você tá forte? Você tá conseguindo estudar? Você tá conseguindo viver seu dia? De preocupação, do tipo, a carne virou sinônimo de sustância, entendeu? Do tipo, eu preciso trabalhar, preciso viver, eu preciso de carne no meu prato. Até pensando...
Acho que é uma coisa muito ancestral também, exato. Assim, nesses casos, né? Nas pessoas de baixa renda, assim. Porque, ou periferia, pessoas negras, enfim. Porque vem daquela ideia de que a gente precisa comer isso pra ficar forte. Porque exato. A carne dava uma ideia de sustância e ser algo que te alimenta. Aí já é diferente da elite que a gente come...
Por gosto, por paladar.
Por paladar, tanto que é total adepto de fast foods, assim.
Uhum. Exato.
Eu tenho familiares que não sabem nem o que é McDonald's, entendeu? Uhum. Tão pobres que são. Nunca foram no McDonald's e nem conseguem se imaginar no McDonald's. Mas pra eles têm muita vontade. É uma carne como se fosse uma carne de primeira.
Isso que eu acho louco, assim, que tem muitos recortes. Eu também não gosto da palavra veganismo, falando agora um pouco sobre mais ou menos isso que tu falou. Porque isso não representa todas as pessoas dentro do movimento vegano, sabe? Eu acho que tem veganismo para todo mundo, mas exato. O que eu acho que mais importante do que isso é a gente entender que não existe... Aliás, não que não exista certo ou errado, mas que não existe um veganismo, como não existe um feminismo. Não deve existir. Sim, o veganismo ele tem que ser interseccional.
Exato.
Ele tem que olhar para todos os recortes sociais e a partir disso, bom, a nossa posição é essa, entendeu? Pesquisar exato. Sobre não pode ficar uma coisa senão vira aí superficial, elitizado, feito só para um grupo de
eu
pessoas,
acho que,
entendeu?
Eu acho assim, é que o movimento quando surge numa sociedade, ele traz um objetivo, entendeu? Mas não, esse objetivo não pode ser estipulado pra todo mundo, porque cada pessoa é diferente, sabe? Tipo, cada é indivíduo, é individual.
Cada realidade.
Exato, mas o objetivo, vamos colocar assim, do veganismo, é não utilizar produtos que têm exploração animal. Ok, como você vai fazer isso na sua realidade? Uhum. Objetivo do feminismo, entendeu? Contra o machismo, as mulheres, como você vai utilizar isso na sua realidade, entendeu? Então... Esse é o problema que a gente tá enfrentando hoje, sabe? Do padrão, padronizar as coisas. Uhum. É sempre isso, sempre,
virar
sempre
um industrializado.
Isso. Padronizar as coisas, mas somos seres pessoais, individuais, mesmo vivendo em sociedade, cada um tem a sua realidade. Então, isso se trata em veganismo, se trata em qualquer coisa. É você enxergar o que você pode fazer com esse objetivo no seu modo de vida, na sua maneira, entendeu? E é por isso que o veganismo hoje ainda é muito tabu, assim. O veganismo, o tema, assim, o objetivo do veganismo na vida das pessoas que é tirar esse consumo, tirar o foco da carne, do consumo de produtos animais, essa exploração, é muito tabu na vida das pessoas, sabe? Ainda mais pessoas de baixa renda, que pensam, que vieram já com uma ancestralidade também, uhum. mas que é mais difícil de desconstruir, assim, uhum. de uma hora para outra, entende? Porque uhum. exige dinheiro, a nossa sociedade é fundada, assim, ó, na base do dinheiro, entendeu? Econômica, o tempo todo, tudo. Então, é...
E falta essa, chegar também essa informação até lá, sabe? Uhum. Tipo, de dizer que não... Tu não vai gastar mais se tu te organizar, só que tu vai ter que ressignificar as coisas, tu vai ter que se reaprender.
É, porque às vezes a verdura não dura tanto tempo quanto a carne na geladeira, ou quanto, né? Porque normalmente a alimentação das pessoas é a verdura ali numa saladinha, uma alfacezinha de vez em quando, mas normalmente não tem, lá em casa pelo menos era assim.
Uhum.
E aí tem carne, um arroz, uhum. um feijão... E é isso.
E aí,
é prático, né?
E dá pra trabalhar com isso que tem. O arroz, não precisa ser só arroz. Pode colocar coisas dentro do arroz. O feijão, não precisa ser só feijão, pode colocar. Já muda, pronto. Já é um prato com sustância. E um prato que não saiu da tua base alimentar, que é o arroz e feijão, né? Do brasileiro. Mas com mais coisas agregadas a isso, uhum. entendeu? Tirando a carne de foco, tipo... Uhum. É muito possível mesmo.
E às vezes não sai mais caro. É bem essa questão de você se organizar, assim, mesmo. Pra mim, eu gasto bem menos uhum. do que eu gastaria. Minha colega de AP come carne.
Uhum.
E ela fala, teve uma época até que ela queria diminuir a carne pra ver se ela economizava mais. Porque eu falava pra ela assim, olha, eu gasto tanto.
Sim.
Olha, se... Às vezes eu gasto R$150 no mercado, tá? E isso tá contando tudo. Tá contando material de limpeza, é a comida, mas material de limpeza, mas tudo, uhum. assim. R$150 no mercado, só pra mim, no caso, né? Pessoa sozinha.
Sim.
E aí, tipo, ela gastava 200 e pouco. Uhum. Porque tinha carne. Porque uhum. a carne não é um negócio barato.
Exato.
Então, uhum. de certa forma, pra mim, eu sabe, sei lá, eu guardo R$50 no mês pra gastar na feira.
Uhum.
E aí, toda semana eu vou na feira, pra, né? Porque não, verdura não tem... Às vezes, tu consegue congelar uma coisa e outra, mas... Tem que estar ali sempre repondo, né? E todo final de semana vai na feira, R$50 no mês, cada 10 pila para cada dia da semana,
como...
dá certinho.
Uhum. E olha então... como a roda gira, né? Quando tu vai na feira, tu tá abastecendo o comércio local,
claro.
Entendeu? E aí...
Não, e tu tava falando da questão do mercado e tal, tipo, produtos de limpeza, coisa, isso é uma coisa que eu, pra mim... Com eu não saber que marcas eram veganas, não eram, testado animais, sei lá, o que que... Que eu também não queria essa coisa do poluente, eu... Tem muita rinite, então também coisas que evitassem rinite. O meu companheiro é muito alérgico, assim, tipo, qualquer coisinha louco, um incenso tá super espirrando, assim. Então, tava dando uma pesquisada sobre isso, que é isso também. Aí começa a entrar os senãos. Tempo para pesquisar. Vontade de pesquisar.
Exato.
Porque tu tem que pesquisar.
Exato.
Não é, tu não vai chegar
com...
Não
tá com... a mão ali ainda tudo.
Aí, tipo, tá, eu não tava afim de pesquisar o que produtos eram... Até achar, eu sabia que se eu achasse algum, provavelmente ele ia ser muito caro, eu não tinha grana. Achei um vídeo na internet, vídeos no YouTube, gente. Dica
pra fazer.
Do dia. Minha dica do dia é vídeos no YouTube. sabão. Aí eu faço meu próprio sabão.
Olha,
e esse sabão eu uso
exato,
pra tudo.
Exato.
E ele, a base dele é sabão de coco. Então eu tenho, na minha casa, a única coisa de mercado que eu compro é sabão de coco. Barras de sabão de coco. E aí dali, bicarbonato, eu compro no mercado público também. Tipo, a granel.
Sim.
Então, aí já menos uma embalagem. A do sabão
Sim,
de coco é o que
total.
Ia ser, tipo, três. Água sanitária, não sei das quantas.
Uhum.
Cheiro de não sei
Exatamente.
Das quantas. Tu tem trocentas coisas. Que aquilo só dá alergia, polui tudo. Quer dizer, tu tá fazendo o quê pra quem, entendeu? Tu nem precisa, nossos ancestrais, varriam um negócio com vassoura de...
De palha.
Palha, entendeu?
Palha.
Tipo,
Sim,
e a gente tá
criavam.
Passando água sanitária
Eles
no chão,
criavam.
Sabe?
E é esse o nosso... Acho que é uma das maiores dificuldades, a gente ter uma vida mais sustentável, uma vida mais de criação e não de pegar já mastigado,
Pronto.
Entende? Uhum. É o tempo. A gente é tão imediatista que a gente fica tipo, não, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, eu não vou ter tempo pra pensar
não,
em receitas.
E a gente trabalha pra pagar alguém que vai fazer a comida pra ti. A gente trabalha pra pagar alguém que vai limpar a casa pra ti. A gente trabalha pra pagar alguém que vai cozinhar.
A roda gira pra pagar outras pessoas. E aí, tu não consegue, às vezes, nem gastar no teu lazer ali.
Uh-huh.
Porque tu não tem grana pra gastar no teu lazer.
É.
Porque tu tá sempre pagando outras pessoas.
Porque tu tá fudido trabalhando horror.
Mas colocaram a gente nessa roda. para pensar, colocar a gente nessa roda. Porque com isso, você vai comprar uma comida mais rápida, mas e a tua saúde? Uhum. Aí você não pensa a longo prazo. Então, você tá pensando a curto prazo, porque você tem que comer algo rápido logo pra dormir, pra amanhã acordar cedo, pra você trabalhar e pra continuar
isso
girando.
Isso alimenta o sistema.
Colocar a gente... Exato, parece um ratinho de laboratório que fica ali, ó, sempre... Enquanto ele tem... Isso... Enquanto rapidinho, ó, tipo, é um ratinho de laboratório, deu uma analogia, né? Que tá rodando na roda, enquanto ele tem todo o espaço da gaiola ali, com várias outras coisas que ele pode estar fazendo e ele não enxerga porque ele tá só rodando.
É, total. E, tipo, muito rápido.
Exato.
Porque tu simplesmente tu caiu ali, né? E volta aquilo que eu falei. Exato. A gente tá vivendo numa distopia, né? Tu olha, isso parece um filme de terror. Você pensa, nossa.
Não parece
e eu
real.
Estou fazendo isso igual a todo mundo. Como é que eu me dei conta, entendeu? Como é que eu caí ali, aí, sério? Uh-huh, assim, tipo...
E aí tu olha pro cinema, eles já estão inventando filme de, mesmo que seja animação, coisa top, enfim, mas estão inventando filme de procurar outro planeta pro ser humano habitar e tal. E, tipo, ok, mas e a nossa realidade, o nosso planeta aqui? Como assim? Já tá pensando em outro pra destruir? A gente tá... Mal acabou de destruir o nosso, vamos...
Sim, eu tava ouvindo um podcast esses dias, eu não lembro. Eu acho que era Conexão Feminista, alguma coisa assim. O nome do podcast, eu não me lembro. É, que ela era uma mulher que trabalha com ecofeminismo, pesquisa sobre ecofeminismo, assim. Bem interessante. É uma, eu já vi ela em vários podcasts, assim, já ouvi ela falando. E uma das coisas que ela falava era isso, tipo... Que a gente não pode... Essa coisa de Marte, parem, sabe? Vamos tentar focar. Só que isso não é interessante, entendeu? Interessante é isso.
E explorar o outro planeta. E botaram como se fosse legal a gente explorar outro planeta.
Como se isso fosse aceitável, entendeu?
Aceitável você procurar outro planeta em vez de ajeitar o que tá aqui agora.
Fala da tua irmã, a ideia que ela tem. Acho que é interessante, né?
A minha irmã tem 18 anos, né? Ela fala isso na zoeira, mas enfim.
Mas parece sério.
Mas parece sério. Mas aí tu pensa o quanto, tipo, tá no imaginário coletivo. Pode ser na zoeira, mas tá no imaginário coletivo dela. Ela não teria pensado isso se não tivesse no imaginário dela.
Vem de algum lugar.
Que aí ela trabalha na feira com a gente. Uhum. A gente não consegue, quando já para os eventos, a gente não consegue dar pé sozinha. A gente paga ela para ir com a gente. Só que ela não é vegetariana, nem vegana, nem nada. Nem pensa nesse negócio, nem quer.
Uhum.
Mas ela é uma pessoa que, se a gente chamar, ela tá ali para nos ajudar. Então, é pau para toda a obra. Aí, ela... A gente falando, ah, Kézia, prova essa coxinha aqui, é só um brócolis, nada demais. Ou prova esse brownie, é farinha, só a única diferença é que não tem ovo. Mas é farinha, tem o teu glúten normal que tu come, tem cacau.
Aí, tipo, não, é ruim, mato.
É ruim, tipo, não tem nada de mato aqui, é só um negócio que tu come sem o ovo e sem o leite, entendeu? É isso.
Ai, vegano, ai, não quero.
E ela, não quero. Aí ela fala que ela não precisa disso, não precisa cuidar do ambiente, porque ela vai ser muito rica. E aí ela vai... Como é que é? Vai pra um outro...
Tem um planeta lá que
vai
tem
pegar
um nome.
Ela, não lembro o nome do planeta, que ela vai pra esse planeta.
Mas ela fala bem sério, assim, ela, tudo
é
que dá medo, sabe? Tipo,
porque ela fala
não precisa se preocupar com isso.
Ela fala sério.
Sim, ela fala bem sério.
Ela tá falando sério.
Beijo, Kézia.
E aí você fica, tipo assim, meu Deus... Olha o que tá no imaginário coletivo, sabe?
E é outra geração que tá vindo, né? 18 anos, tipo... Tá,
mas ao mesmo
girando.
Tempo tem, essa nova geração também tem pessoas jovens, muito jovens, que estão, tipo, levantando a bandeira
de
chegou, pessoal, deu, entendeu? Vocês estão avacalhando, sabe?
Tem muita gente jovem com os pensamentos bem diferentes e que me dá muito orgulho.
É verdade.
É verdade.
Alguém mais quer acrescentar alguma coisa sobre essa questão?
Acho que a gente abordou tudo, né? Ou quase tudo que a gente poderia pensar nesse momento aqui.
Eu vou citar um podcast também, mais um. De um programa que eu ouvi sobre... Nesse podcast Outras Mamas, que é tri legal. Elas fazem... Não sei se vocês conhecem.
Eu não conhecia.
Eu
conheço Mamilos.
Elas meio que fazem a relação... Elas meio que começaram com a história desse livro, que é Política Sexual da Carne.
Sim.
E aí, o podcast fez sucesso e elas seguiram adiante. E aí, já tem outro... Enfim, tiveram outras temáticas também, né? Outros convidados, tá? Alguns dos convidados que elas trouxeram. Falou... Era uma mulher, porque tu tava falando dessa questão do movimento vegano, tava longe das periferias, né? E essa mulher entrevistada falava sobre... Ela fazia marmita vegana numa comunidade, acho que no Rio. E aí, ela tem um restaurante, um buffet, assim. E aí, ela começa a dar palestras. Tipo, começou a dar palestras, começou a dar workshops. Super incrível, assim, nesse podcast Outras Mamas.
Banana Buffet ou Buffet Banana, alguma coisa assim?
Eu não me lembro o nome. Mas eu sigo ela no Insta, assim, essa mulher. E ela também fala receitas, fala coisas do dia a dia. E o restaurante, né? Tipo...
Imagina ter um buffet vegano, gente.
Sim, gente. Lá em Santa Maria tem um buffet vegano. Tri barato, R$15.
Ah, imagina!
O livre, massa. Buffet livre.
O livre, 15.
Não é uma comida assim, meu Deus, mas... que deliciosa. Mas, pô, 15 pila.
Não, sim.
Buffet livre.
Uhum.
Pô.
Vá, já ficava muito feliz.
É, mas aí ela fala de... Também desmistifica essa coisa, sabe? Da comida barata... E, sim, dentro da periferia, sabe? Tá ali, sabe? É possível, dá pra fazer, sabe?
Sim,
só que
exato.
Isso, tipo, necessita também interesse, né?
Informação.
Informação
também,
né? E a atitude de alguém pegar e dizer, não dá pra fazer, sabe? Então, uhum. Isso eu acho que é do podcast que tu tá criando, né? Das pessoas que estão criando conteúdo na internet, YouTube. Eu também sigo a Nathalie Neri. Esses dias ela falou, colocou esse vídeo falando sobre essa coisa do movimento vegano também, tipo, movimento afro-vegano, né?
Sim.
Super incrível, deu vários perfis de pessoas pra seguir. Eu acho que isso, assim, que tem que estar espalhando, a gente tem que estar permeando entre vários
Sim.
universos pra entender que tem muitas correntes diferentes,
Sim.
tem muitos pensamentos, tem muitas acessibilidades diferentes,
E
sabe?
Aí tu pega o que mais te... o que tu mais se identifica, e aí tu vai remoldando isso e vai passando. Então, é uma coisa que vai muito longe, né?
Uhum.
Muito
tu pega,
longe.
Faz os recortes que são importantes pra
ti. E alguém já vê tu fazendo, porque a gente tá todo tempo transmitindo alguma coisa. As pessoas estão nos olhando, a gente tá olhando alguém, tá transmitindo todo tempo.
Isso é louco, como então... a gente consegue transformar através da nossa ação. Muito mais do que a gente fica falando sobre um assunto.
Sim,
é tu
nossa.
Viver isso, tu consegue, tu toca as pessoas.
Exato.
Eu sinto que eu toco mais as pessoas com relação a isso, tipo, quando eu tô simplesmente cozinhando, assim. Eu vou lá e ofereço um pouco do que eu tô cozinhando pra pessoa comer, sabe?
Uhum.
Teve uma época agora no trabalho que eu tô, tenho almoço, assim. Então, eu não preciso fazer marmita e tem umas comidas que me contemplam, assim. Não cozinho necessariamente para veganos, mas... eu consigo comer ali um prato reforçado e tal, do dia, bem tranquilamente. E aí, eu fazia marmita. E aí, eu fazia marmita todo dia. E aí, eu levava pro trabalho e o pessoal ficava provando minhas comidas, entendeu? E era muito legal, porque, nossa, nunca imaginei que isso fosse bom. Olha que cheiro bom isso. Nem sabia que dava pra fazer a berinjela, assim. Nem sabia que dava pra se fazer berinjela desse
tipo,
jeito.
Tipo, nem sabia
parou
que
pra
nunca
pensar.
Comprava berinjela.
É.
Porque, tipo, berinjela, tu compra uma berinjela, é tipo, uau, como ele é diferenciado. Berinjela,
diferentona.
Tipo,
Nossa, não tem gosto
de nada.
Uma bacia,
dois pila na feira, tu compra quatro berinjelas.
Sai de lá muito feliz.
Feliz.
Meu pai tá plantando berinjela no pátio dele, então eu sempre saía no final de semana, agora já não tem mais, porque não tá na época, mas saía no final de semana com muita berinjela do
Riquíssima.
Pátio dele.
Riquíssima.
Eu saía fazer berinjela com tudo, né? Era berinjela assada, berinjela frita, berinjela panada, era tudo que é tipo berinjela recheada. Fazia berinjela que era tudo que é tipo de berinjela.
Tipo de berinjela.
50 tons de berinjela.
Sim. Minha vida era berinjela. E eu nunca imaginei que eu fosse gostar de berinjela.
Uhum.
Então...
eu também. Sempre tem berinjela na minha casa.
E aí eu acho ótimo. Berinjela e abobrinha.
Uhum.
Foram descobertas da minha vida vegetariana.
Descobertas da minha vida também. Com certeza.
Porque são coisas que
e a minha dica do dia é tempero páprica defumada.
Ah,
minha vida, assim.
Que páprica defumada é muito bom. Eu gosto de pimenta e chimichurri em tudo.
Também.
Eu tenho um problema sério com pimenta.
Pimenta.
Na minha vida. Então,
adoro orégano também. Olha, tudo que eu puder jogar.
Orégano é o basic. É, assim, o clássico.
Orégano sempre tem.
Uhum.
Mas, enfim. Bom. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
Não.
Não, acho que é isso.
Pra finalizarmos, então, nós vamos indo pro final, que essa conversa tá muito legal e foi muito bom. Espero que a gente leve pra outros momentos pra tomar um café ou comer coisas boas. Eu queria finalizar com a Ana falando sobre a primeira edição da Feira Vegana, que aconteceu em abril desse ano aqui em Pelotas e que foi um sucesso. Aí queria que ela contasse um pouco como que surgiu a ideia, como foi a montagem e as novidades pra próxima, que vai acontecer no dia 7.
Seis.
Sábado. Olha a outra aqui, ó. Dia 6 de julho.
Não aparece lá dia 7.
Aparece dia 7 que
não
vai
deixar,
ter ninguém.
Vou deixar.
Dia 6. É que eu botei muito na minha cabeça que
foi,
era dia 7,
falou,
né, Jaque?
Ela
eu
me
tava
falando,
muito...
não, Camila.
Não sei por quê, mas dia 6, gente. Dia 6 de julho. Uhum. Aí eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi a ideia de surgiu, né? De criar a primeira dentro do universo Pelotas e um pouco sobre a nova.
Certo. Surgiu a gente, entre amigos, assim, a gente... os outros participantes da feira somos eu, a Nina, do Brechó Aline, né, Ebert, do Brechó Nina Garimpa, o Gil, companheiro dela, o Santiago, meu companheiro, do Muda Reformas. E a gente sempre se trocava receita disso e daquilo. Ah, pastinha, não sei o que lá. Ah, eu aprendi a fazer não sei o que. Ah, bababá. E aí se trocando essas dicas sustentáveis do dia a dia, né? Descobertas e comidas. A Nina já tinha produzido outros eventos. Em Porto Alegre, ela produz um evento chamado Mercado Vintage lá. Já há algum tempo, então ela já tem essa experiência. Para ela é fácil, entre aspas, organizar um evento, assim, para ela. Ela tem essa visão. E aí ela teve essa visão da feira aqui. Ela já tinha organizado o B Moda, que foi um evento de moda, ali no Museu do Doce, em Pelotas. E a gente meio que trabalhou junto nessa produção, assim. A gente meio que ali começou a trabalhar juntos. E aí com essa coisa de estar sempre trocando de, pá, vamos fazer um... A Nina teve a ideia de, pá, vamos fazer uma feira vegana aqui, porque tem mercado. Porque no B-Moda, todos os rangos foram veganos e, tipo, também foi uma passada, assim. A gente vendeu esfirra, na época a gente vendia esfirras veganas. E foi assim, a gente vendeu tudo. Terminou o evento, a gente já tava com tudo vendido há um tempão. Nós ficamos vendendo selva, pegamos uma cerveja consignada. Então, foi super... Ali também a gente teve essa... Mediu, sabe? Uhum. Foi tem esse público, termômetro. Né? E aí a Nina veio com a ideia da feira, chamou a gente. O que vocês acham? Vamos organizar. Aí começamos, assim, meio que foi uma produção de... Digamos, desde da primeira fagulha ali da ideia de, tá, vamos fazer... Foi assim, acho que uns 3 meses, a gente ficava falando e tendo ideias, e a gente tinha toda uma ideia também de mesclar as temáticas, né? Não falar só sobre veganismo e não pegar só empresas veganas, mas pegar pessoas que entendam o veganismo enquanto movimento estrutural. Uhum. E outras coisas que também envolvem o movimento vegano, tipo moda sustentável, né? Brechós.
Rolê de bike.
Rolê de bike. Uhum. Atrações culturais, era isso também que a gente queria trazer pra feira. Trazer o veganismo pra rua, sabe? Botar a cara do veganismo na rua, não só como... Ai, um movimento comida, branco, comida, elitista, entendeu? Uhum. Não, tem rangos pra todos os preços, pra todos os bolsos, pra todos os gostos. Gosta de berinjela, não gosta de berinjela. E, tipo, se tu não quer comer nada, também não tem grana. A gente, na primeira edição e na segunda também vai ser assim, a gente distribui água gratuita, leva uma canequinha. A gente não... Também, por entender o veganismo enquanto movimento de sustentabilidade também, acima de tudo, a gente não deixa vender água, então...
Sim.
Não vão esperando comprar uma garrafa d'água, porque não vai ter. A gente, inclusive, teve uma pessoa, uma banca, que tava vendendo Coca-Cola. A gente, querido,
só um pouquinho, epa.
A gente falou que não podia. E aí, a gente... Então, meio que essa... O feedback da primeira edição foi isso, assim, foi um aprendizado e um termômetro pra gente dizer, tá, não, dá pra fazer tranquilo. A gente criou experiência também enquanto equipe e enquanto medir como tá a cidade, ver o que tem, o que não tem, o que dá, o que não dá, o que vale a pena, o que não vale a pena, ver quem é parceiro e quem não é parceiro, porque isso também nos disse muito, assim, da edição passada, a gente... alguns expositores, assim, foram muito legais, tivemos uma troca legal, pagamos, porque também a produção exige custos, assim, sim, né, de a própria questão da banda, a gente paga os músicos, os não é um evento, não é um evento, assim, digamos, que a gente consegue fazer for free, assim, porque tem que botar banheiro, tem que, né, tem toda uma
estrutura.
Questão, é. E aí, meio que, toda essa estruturação, assim, nos demorou um tempo, mas aí agora, pra segunda, a gente já tá, já sabe que horas tem que ir pra lá, o que tem que fazer, o que é mais importante, o que é menos importante. E aí, assim, também consegui trazer atrações diferentes pra essa feira agora, que vão ter muitos expositores que... estavam, todos, eu
mas
acho...
Mas bastante coisa diferente, né?
Assim, mas teve, mais, eu acho que todos os que estavam, ou 90% dos que estavam na primeira, vão estar na segunda. Então, isso foi incrível.
Sim.
Aí, a gente teve que priorizar mais a alimentação, já que faltou na primeira. Foi assim, eu não sei também uma coisa que aconteceu, foi que o Clube do Choro tocou pra gente, e eles tocaram... foi uma coisa meio que de última hora, assim, a gente meio que abriu o espaço pra eles, e eles... Tipo, abriram a música deles pra gente, que foi muito massa. E eles iam tocar por 1h30, eu acho. E tocaram a tarde inteira, a gente teve que meio que mandar eles embora, porque eles estavam, tipo, e todo mundo amou.
Uhum.
E isso eu acho que fez as comidas também desaparecerem, porque todo mundo lá, tipo,
Sim, tô comendo!
Então, tipo, agora, nossa, pá, vamos ter que chamar um choro de novo pra segunda edição, porque foi uma passada, assim, todo mundo, tipo, super curtindo, dançando.
E o dia tava muito bonito.
O dia
também
tava lindo. Tomara agora também que sábado esteja perfeito, assim, que nem tava, né? A gente tá torcendo pra isso. Então, vai ter choro de novo. O final da tarde. Como a gente quis trazer essa temática, entre aspas, junina, só que vai ser em julho, né? Que a ideia era que fosse em junho, só que no fim aconteceram algumas coisas, a gente teve que postergar. Mas aí a gente quis trazer essa ideia do arraial, né? Das comidas temáticas, que é quentão. E tem muita gente vê, assim, arraial vegano. É muito fácil fazer um arraial vegano, porque praticamente todas as comidas são veganas, entendeu? Então, tipo, é trishow. Tipo, a pessoa, ai, não, arraial vegano, eu não quero. Tá, mas é igual ao arraial normal, entendeu?
Tipo, é a mesma coisa. O teu bolo de milho, entendeu? Tu vai comer e vai o mesmo bolo de milho.
Né? Sim, exatamente. Então, daí, legal. Acho que vai ter bastante atrações, assim, nesse sentido. Que o pessoal vai trazer coisas temáticas. Inclusive, acho que quentão, espero que tenha. Tô bem focado nisso, na verdade.
Eu também, tô bem focado nisso.
Tô torcendo pra que o pessoal consiga fazer quentão, que vai vender, gente. Assim, ó, acredito.
Dica do momento.
E aí, então, vai ter choro e vai ter uma banda que vai... A gente pediu pra eles fazerem um repertório, que é um casal. Ela toca violino, eu não lembro o nome, tá? Violino e ele toca, acho que, violão. E aí, a gente pediu pra eles fazerem um som com algumas músicas nordestinas, alguns clássicos assim, nordestinos, pra trazer essa vibe final da tarde, mais, entre aspas, temática, assim.
É.
E oficinas, né, na primeira edição, a gente teve oficina de yoga, oficina de bikes, concerto de bikes, e alimentação vegana. Aí, nessa, a gente vai trazer o Muda Reformas, vai ter uma oficina, de iluminação e ambientação alternativas, tipo, eu vou ministrar, né, então vou falar um pouco sobre ambientes como um todo, confesso que eu ainda não preparei o material, mas preparei meu material, não vou ter nenhum material, tá, só vou,
tipo, estruturar
o que eu vou falar, mas a ideia é trazer essa coisa dos ambientes, assim, tentar pensar, otimizar e encorajar as pessoas em como otimizar os seus ambientes de forma sem custo ou praticamente sem custo, e a questão da iluminação também vou falar, explicar para as pessoas sobre iluminação, porque eu vejo que, primeiro, assim, na minha experiência de arquiteta, o que eu percebi é que as pessoas, o que mais muda o ambiente, assim, em termos de rápido e baixo custo, é iluminação e ambientação. É, tipo isso, tinta
cor,
almofada, um tapete, às vezes um quadro que tu bota faz toda a diferença,
verdade,
sabe?
Verdade.
Então, nesse sentido, é trazer dicas práticas, desmistificar algumas coisas e dar um meio que, entre aspas, um guia rápido, assim, falado, né? Óbvio, explicar para as pessoas sobre iluminação, tipo, iluminação branca, para que serve, iluminação amarela, que as pessoas têm essa do imaginário de que iluminação amarela gasta muita luz, tipo, qual é a relação, tá? Antigamente eram lâmpadas, mas hoje em dia existe LED, entendeu?
Sim.
É igual, todos são iguais, na real, sabe? Então, a iluminação branca e a iluminação amarela, ela tem uma diferença drástica, sabe? E essa coisa do abajur, então, meio que a ideia, e também uma das itens da oficina que eu quero trazer é a gente confeccionar uma estrutura elétrica pra desmistificar isso também, que é, tipo, tri fácil de fazer, entendeu? Tipo, muito fácil, tri rápido.
Não precisa
a ideia
ser um Einstein, não.
É, eu vou botar, a gente botou no formulário para as pessoas se inscreverem uma listinha de materiais para as pessoas trazerem. E aí, nós vamos bolar ali uma estrutura de luminária. Tipo, mais para mostrar como que se faz. Que quem não letrou certo também vai dar para entender, imagino. Espero, né? No caso, vou tentar minha comunicação ser eficiente nesse sentido. E aí, para também mostrar isso, que pode ser tri-simples.
Sim.
Que tu pode botar só uma luminária no teu espaço e já ficar trimado.
Já
sabe?
Muda.
Sim. Então, tá, propaganda de aí, minha oficina.
Sigam lá, né?
Sigam lá, arroba Muda Reformas. E aí, a outra vai ser yoga. Daí, yoga e meditação, um outro viés, diferente da primeira oficina, com outra professora. E também uma oficina com a Bici Leva, daí agora que o outro foi 220 bikes. E eles vão falar sobre... Acho que não é a oficina que vai se enquadrar mais em bate-papo, talvez. Ou talvez eles vão dar algumas dicas, não sei, sobre meio que sobreviver, entre aspas, sobrevivência no trânsito.
Urbanização, né?
É, tipo, bike, dificuldades da bike no dia a dia, em quem se desloca de bike. E acho que talvez alguma coisa de dicas eles vão dar, enfim. Então, acho que vai ser bem legal também. Expositores de rango vai ter de tudo, mas um pouco vai ter cachorro quente, hambúrguer.
É, acompanhem o Instagram da Feira Vegana pra saberem tudo que vai ter lá.
Vai ter até doce de Pelotas, assim, ó.
Sim, eu vi, eu achei chiquérrimo.
Maravilhoso. Vai ser muito show. Então, também vai ter brechós. Vão ter cosméticos, que nem teve na outra, cosméticos artesanais, né, veganos. Tudo vai ser vegano. A ideia também é ninguém levar... Não vai ter bebida pra vender, a não ser alcoólica.
Não ser o alcoólico, não digo.
Kombucha, essas coisas.
Mas
não
vai
ter
alguém de chope artesanal, né?
Mas não pode distribuir copos plásticos, nem copos de isopor. Então, também, a ideia é as pessoas se...
mobilizarem
entender.
Pra trazer,
é,
né?
Uma coisa que aconteceu na feira passada também, que a gente foi lindo ver. Eu que tava enchendo, fazendo as águas saborizadas. Porque como era verão, a gente fez água saborizada também. Além da água normal. E aí, eu, nessa correria, vai e volta enchendo coisa e organizando. Eu vi as pessoas paradas na frente do filtro de barro. Tipo, olhando pra mim, enchendo a minha caneca. Fazia questão de encher minha caneca, assim, olhando para os lados. Me sentindo muito superior. E as pessoas, tipo...
esperando uma foto, cara.
Eu devia ter trazido minha caneca. Ai, olha só, eles estão certos. E aí, eu fiquei, sim, a gente sabe que a gente tá certo. Então fica a dica para a próxima.
Que a próxima live vai ser os
copos.
Foi
uma coisa, tipo, muito educação. Assim.
Muito educativo.
Muito educativo, sem precisar dar sermão pra ninguém.
Exato,
sem precisar apontar dedo pra ninguém.
Sim.
Todo mundo conseguiu se ligar.
E é lindo, gente, porque não tem lixo, entendeu? Tipo, a gente saiu de lá e não tinha copo plástico no chão, entendeu? Não tinha prato descartável, não tinha...
A gente saiu de lá, encerrou o evento às 6 horas. E aí, simplesmente... 7 horas, a gente foi embora. A gente demorou uma hora pra juntar nossas tralhas e botar nos porta-malas dos carros e levar pra casa, entendeu? Teve nada de lixo.
Isso é incrível.
Era um trocinho pequeno de lixo, então, bah.
É incrível, assim. É muito mais sustentável.
Então, isso também, vão ter muitos rangos, vão ter muitas bancas, vai ter água de novo, grátis. Levem copos, levem eco bags pra comprar coisas. Pra consumir,
sim,
entendeu?
Coisas,
falando em ser contra o sistema capitalista, traga o dinheiro que a gente...
Traga o dinheiro que a gente gosta.
É o que gira, né?
Por favor. Até pode levar os cartões, né? A gente agora até tem. Mas...
Chiques.
A gente tá chique agora.
Chique.
Mas, assim, de preferência, né? Não vamos colaborar com as taxas do capitalismo.
A gente tem que passar essas coisas.
Boleto, verdade, querida.
Vamos levar o dinheiro trocado. Não,
por favor.
Facilita o troco, inclusive.
Facilita o troco, verdade.
Levem notas de 10.
Opa.
Ai, gente, mas foi muito legal, então.
Massa.
Ter vocês participando desse podcast. Era um tema que eu queria falar. Inclusive, eu acho que o primeiro tema que eu queria ter abordado, acho que do podcast, acho que quando eu comecei o podcast, foi um dos primeiros temas que eu queria abordar logo, mas acabou que foi procrastinando e outros temas vieram, que também foram muito relevantes e muito bons. Escutem. Enfim, e... queria agradecer a todo mundo que escutou esse podcast até o final. Meninas, vocês querem deixar algumas redes sociais para as pessoas seguirem?
Ai, Muda Reformas, arroba Muda Reformas.
Veg de cada dia, segue lá.
Sabia
Instagram,
que ela ia falar isso.
Arroba Veg de cada dia.
Quem quiser me seguir no Instagram também, Cami Saraiva, o podcast vai estar por lá. No, dentro do Instagram também da UFPEL, do Em Pauta da UFPEL. É só arroba Em Pauta, só seguir lá também. E dentro do site de notícias Em Pautas da Federal. E é isso. Muito obrigada, meninas, por terem vindo.
Obrigada.
Enfim, muito obrigada por terem vindo tomar esse café, que não tem café de novo.
Esse café é imaginário.
É imaginário.
Fica com vontade de tomar café.
Tome enfim, ouvindo o podcast.
Espero que as pessoas que escutem esse podcast tomem um café. É isso. Uma ótima semana para todos. E é isso aí. Pode tocar a vinheta, Felipe. Beijos.